Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana.
Vamos abrir em 1 João capítulo 2. Muito obrigado pelos presentes, vão ser muito bem utilizados. Estou muito feliz. Hoje a gente está dando continuidade à nossa série Andando na Luz, Cultivando a Comunhão. E a gente vai entrar no capítulo 2 de 1 João. Todo mundo achou? Vamos ler então. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar também assim como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, essa é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo. E todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, igualmente tem o Pai. Permaneça em vocês, o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganar vocês. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que ninguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Pai, nós te agradecemos. Nós somos completamente necessitados do Senhor. Eu, nessa manhã, Pai, sou completamente necessitado do Senhor. Eu sou o maior pecador que eu conheço, Deus. E por isso eu reconheço que sou a pessoa mais necessitada do Senhor aqui nessa manhã. Espírito Santo, eu peço que, apesar de mim, o Senhor fale com todos nós nessa manhã. O Senhor toque os nossos corações. O Senhor fira os nossos corações com a sua palavra, para que nós nunca mais sejamos os mesmos. Que o perdão dos pecados provido pelo sangue de Cristo alcance os nossos corações, envolva os nossos corações. Nós sejamos envoltos no seu amor nessa manhã. Nos dá olhos para o Senhor. Nos livra da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, para que nós nos apeguemos à promessa, e a promessa que o Senhor nos fez é essa, a vida eterna. A vida eterna. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Espírito, para que nós vejamos o supremo valor de conhecer ao Senhor, de ser achado em Ti. Essa é a vida eterna. Em nome de Jesus que eu oro, pela Tua presença, Tua atuação por meio da pregação do Evangelho e da forma que o Senhor bem entender nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém? Relembrando o que a gente viu na primeira pregação, o Henrique começou pregando em 1 João 1, a gente viu que as ênfases do capítulo 1 são muito... O combate de João, ele introduz esse combate dele, a heresia gnóstica, onde a divindade de Jesus, ou esse dualismo gnóstico que fala que o que é material não é bom, mas o que é imaterial é que é bom. Então Jesus, essa dificuldade da aceitação da corporeidade de Deus ter encarnado em Jesus, essas outras dinâmicas da heresia gnóstica, também desse conhecimento superior que só é alcançado por alguns, que seria a gnose. E João, ele introduz dizendo que ele não está pregando algo novo. A gente vai ver isso de novo. Mas no capítulo 1 ele fala que ele não está falando uma novidade, ele não está trazendo uma novidade, ele não está falando uma coisa nova. Ele está falando que é antigo, ele está enfatizando, ele está batendo em cima da mesma estaca que os profetas bateram no Antigo Testamento. Ele não está batendo em cima de uma estaca diferente, ele não está fazendo um ponto diferente, ele está reafirmando a mensagem dos profetas. E a mensagem que João quer transmitir em toda a sua carta, mas ele já começa deixando isso muito claro no capítulo 1, é que Deus é luz. Deus é luz. Deus não somente tem luz, Deus não somente possui luz, Deus não somente emana luz, mas Deus é luz. Se tem três coisas que a Bíblia usa para três adjetivos para definir a essência de Deus, é que Deus é Espírito, que Deus é amor e Deus é luz. Deus não somente tem amor, Ele é amor. Deus não somente tem luz, Ele não usa luz como alguém usa uma lanterna, Ele é luz. Não tem como fugir, essa é a característica central do caráter de Deus, Ele é luz. E o propósito da mensagem de João é que Deus, em sua luz, no seu caráter luminoso, através de um relacionamento com Ele, comunhão seja produzida. O milagre da comunhão, que é proposto para o João na primeira carta de João, é gerado em um relacionamento com Deus. A carta começa, olha, o meu desejo, a minha proposta aqui é que vocês tenham comunhão conosco. Vocês lembram disso? E João, ele continua dizendo que, no entanto, a nossa comunhão é com o Pai. Vocês lembram disso, gente? Vou voltar aqui, porque vocês, não parece que vocês lembram. Aqui, o 3. O que vimos, o que ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Esse é o desejo de João. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Então, o João está falando, olha, eu desejo que vocês tenham comunhão conosco. Quem que é esse conosco que o João está falando? São os apóstolos. Essa é a comunhão apostólica. João está chamando os irmãos para que tenham comunhão com os apóstolos. O testemunho a respeito do Pai, a respeito do Filho, vem pelo testemunho apostólico. Então ele fala, olha, eu quero que vocês tenham comunhão conosco, mas a nossa comunhão não se limita a um relacionamento horizontal. A nossa comunhão não se limita a gente ter coisas em comum, ter hábitos em comum, ter hobbies em comum. Não, a nossa comunhão é com o Pai e com Jesus e com o Espírito Santo, porque sem isso, o milagre da comunhão não pode acontecer. Então comunhão é muito mais do que bons relacionamentos, ainda que comunhão não aconteça sem verdadeiros relacionamentos. Mas, para relacionamentos serem verdadeiros, eles precisam ter como fundamento o relacionamento que a Trindade tem desde a eternidade passada. De eternidade a eternidade, o fundamento da comunhão entre nós é a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito. Inclusive, quando a gente vê que Deus é Espírito, em João 4, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, esse em espírito e em verdade, não é simplesmente em verdade sendo a doutrina correta, e em espírito sendo a posição de coração correta, que é o que a gente sempre ouviu. Como se em espírito fosse algo imaterial que a gente apresenta para Deus. Mas na verdade o em espírito ali está falando do Espírito Santo, que é Deus. E em verdade está falando de Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. E o convite à adoração é ao Pai. Então, ali conversando com aquela mulher no poço, em João 4, Jesus está falando assim, importa que os adoradores do Pai o adorem em comunhão com a Trindade. A nossa comunhão é trinitária. A nossa vida cristã é trinitária. Nós somos sequestrados para dentro da história de Deus, pela história da Trindade. Então não fomos nós que inventamos comunhão, não fomos nós que inventamos a luz, tanto é que em 2 Coríntios 3, nós somos chamados de refletores da glória de Deus, nós não temos luz própria, nós refletimos a glória de Deus, e à medida em que nós contemplamos a glória dEle, o nosso relacionamento com Ele, Ele nos lustra para que nós possamos refletir cada vez melhor, até que nós possamos brilhar, brilhar e brilhar. E como a gente vai ver no próximo capítulo de 1 João, capítulo 3, até que quando Ele se manifestar, nós o vejamos como Ele é. E seremos semelhantes a Ele. Mas aqui no capítulo 2, a gente vai, eu vou tentar ir versículo por versículo, deixa eu até botar um cronômetro aqui para eu não falar duas horas, tá? Quanto tempo vocês me dão aí? 50 minutos? Tá bom. Eu ouvi aqui, 50 minutos. Daniel Greco. Gente, então a gente já viu que o Greco não gosta de ouvir a palavra. O negócio dele é a música. Ah, quero tocar violão. Quem cuida do Greco, gente? É você? É você? Vamos lá. Primeira coisa que o João começa falando no capítulo 2. Meus filhinhos. Isso aqui é animal. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vamos começar em meus filhinhos. E esse chamamento que João usa a palavra que é tecnon ou tecnia, é criancinha, pequenininho, meus filhinhos. Mas o que João está querendo dizer aqui não é a respeito simplesmente da maturidade, como a gente já ouviu, tecnon e ruios, não é exatamente isso que ele está querendo dizer. A aplicação do que João está querendo dizer aqui é uma linguagem carinhosa e extremamente íntima, nada mais do que isso. Mas mais do que isso, o que é ressaltado aqui, porque João poderia ter usado outras palavras, como ele vai usar, por exemplo, no versículo 7, a gente vai ver. Mas ele usa meus filhinhos, e ele não começa o capítulo 2 falando meus amiguinhos. Ele não começa o capítulo 2 falando meus conservinhos. Ele começa usando a palavra meus filhinhos. E não importa o quão traumatizado ou o quão relutante a gente seja com algumas pessoas sejam com relação à mensagem de paternidade, a gente não tem como ignorar o fato dela estar presente em toda a Escritura. E o que caracteriza as pessoas para quem João está escrevendo como filhos dele não é a forma como ele chama essas pessoas. Porque mesmo que João escrevesse aqui no começo do capítulo 2, meus amiguinhos, eles não deixariam de ter um relacionamento de filiação. Porque o que define se uma igreja é paternal ou não, não é a forma como as pessoas se tratam ou se chamam. Eu pouco me importo se você vai me chamar de pai, eu pouco me importo se você vai me chamar de tio, se você vai me chamar de avô. Se você usar essas palavras ao meu respeito, a respeito do Henrique e qualquer outra pessoa que Deus levante com uma posição paternal no meio da igreja, mas isso não for real no relacionamento, é balela. Eu não acredito nisso. Isso para mim é falsidade. Não adianta de nada. Nada. Só adianta para que a gente faça propaganda de que a gente é uma igreja paternal. Só que daí vira aquela palavra, aquela parada que a igreja é mais legal no Instagram do que ela é pessoalmente. É incrível, olha só, meu Deus, quero ser discipulado. Olha só, quero fazer parte da adoração, do louvor, o jeito que o Juan louva, o jeito que o Juan adora. Eu quero fazer parte, lá tem cuidado mesmo, lá tem paternidade mesmo. Meu Deus, estou atrás disso. Daí vai... Chega, e era só marketing, era só história. Deus me livre da criação passar a vida da igreja. Deus me livre da criação começar a fazer uma propaganda nossa de coisas que a gente não tem e de coisas que a gente não vive. Esse aqui é o mesmo princípio que eu falei quando eu falei sobre Enoque. Quando eu falei, Enoque andou com Deus, se na lápide dele... Se na minha lápide tiver escrito um negócio muito bonito a meu respeito, mas quando as pessoas chegarem lá e falam assim, nossa, será que eu estou na lápide certa? Porque a minha vida não comprovou a mensagem que está escrita lá? De nada vale a estética, de nada vale a cosmética, de nada vale a aparência. O que João está fazendo aqui não é tentando gerar filhos através de chamá-los de filhos. Ele está colhendo das consequências de já ter um relacionamento paternal e filial. Então ele pode chamar eles de filhos porque eles já são. Isso já foi gerado. João gerou eles, é isso que ele está querendo dizer. Meus filhinhos, e Deus está querendo restaurar na nossa comunidade senso paternal. Senso paternal. Porque sem senso paternal, o senso fraternal se torna insuficiente. Ainda que existam irmãos mais velhos, ainda que existam pessoas mais maduras, se não houverem pais, não tem destino, não existe direção. E João... No capítulo 1 falou que ele tem propósito para escrever essa carta. E ele fala assim, no capítulo 1 ele fala que o propósito é para que a alegria dele seja completa. Só que no capítulo 2 ele adiciona um propósito, ele fala assim, eu estou escrevendo vocês para além da sua alegria ser completa, mas para que vocês não pequem. Agora olha aqui, João está fazendo uma relação aqui entre alegria e pecado. Porque o propósito da carta dele é para que eles sejam alegres. E o propósito da carta deles é para que eles não pequem. Ou seja, quanto mais pecado, menos alegria. Quanto mais alegria, menos pecado. E aqui eu quero retornar a umas pregações que a gente fez ano passado, a gente vem falando disso há muito tempo. Porque a alegria não se resume à euforia. A alegria não se resume à expressão corporal, ainda que expressão corporal possa expressar alegria. Só que a alegria é uma realidade muito mais profunda e ela se confunde, a alegria se confunde com a como que eu chamo a palavra que eu esqueço? A reivindicação da segurança na obra de Cristo. A alegria se confunde, até mesmo o conceito de alegria nas escrituras, como Paulo usa, como os escritores da Bíblia usam, se confunde com fé e esperança, porque a alegria é esse descanso na obra de Cristo tão grande que não importa se as circunstâncias ao meu redor não me façam ficar alegre, ela é uma alegria perene. E como Pedro vai dizer, é uma alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, ela não tem como ser descrita, ela não tem como ser explicada, e ela é cheia de glória, porque ela emana de Deus. E João está falando aqui, quanto mais pecado houver no meio de vocês, menos vocês vão experimentar de alegria. E o propósito de João escrever a carta, ele diz que é para que nós não pequemos. Para que não pequeis. João, ele nos ensina a lidar com o pecado, que é fugindo das práticas pecaminosas. Primeiro ponto aqui, como que a gente lida com o pecado, gente? O Jerry Bridges, no livro dele, Jerry Bridges, eu não sei, chama Pecados Intocáveis. Alguém já leu esse livro? Pecado, um verdinho, muito bom, inclusive. Ele vai falar que o único pecado, antes de falar dos pecados intocáveis, antes de começar a listar eles, ele vai falar que o único pecado com o qual a gente consegue lidar, o pecado é tão vil, ele é tão mau, ele é tão perverso, ele é tão profundo, que o único pecado com o qual a gente consegue lidar é pecado perdoado. Porque se nós encararmos o estado do nosso coração e os pecados que ainda residem em nós, sem que isso tenha passado pelo perdão fornecido pelo sangue de Jesus, nós não suportaríamos a feiura e a angústia gerada pela nossa contemplação do nosso próprio coração. O único pecado que a gente consegue lidar ao nosso respeito e a respeito dos outros é pecado perdoado. Se nós estivermos lidando com alguém cujos pecados não foram perdoados, quer dizer que essa pessoa não é nascida de novo. Então nós não temos como lidar com os pecados dela, porque eu não tenho como mudar a conduta moral dela se ela não morreu e ressuscitou para uma nova vida. Se a ira de Deus permanece sobre ela, porque o texto continua e diz assim: mas se alguém pecar, vamos lá. O que João está falando aqui não é, olha gente, essa carta aqui, se vocês lerem ela, vocês não vão pecar nunca mais. João não está dizendo isso. João está falando que o desejo do coração dele era que, imediatamente, ao tomarmos posse da obra do Evangelho, da mensagem do Evangelho, que fala a respeito da obra de Cristo na cruz, nós nunca mais pecássemos. Quem tem esse desejo também? Algumas pessoas têm o desejo de não pecar mais. Outras querem continuar pecando. Tem esse desejo. Ô, gente, cara, a gravação de manhã é um desafio. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Nessa igreja aqui, quando a gente pergunta, a gente está perguntando mesmo, entendeu? Não, perderam a chance. Eu queria não pecar nunca mais. Que eu odeio o pecado, mas sabe o que eu odeio mais ainda? Eu odeio o fato de que eu não peco por obrigação. pecado, mas odeio ainda mais o fato de que eu não peco, porque o diabo me obriga a pecar. Ou porque alguém vem e me força a pecar. Eu peco, nós pecamos porque queremos. E a gente fala o seguinte: meu Deus, por que que a Eva foi comer do fruto? Por que que ela foi comer do fruto? Por que que ela foi dar do fruto para o Adão? E o texto de Gênesis vai falar que ela viu que era agradável aos olhos, que era proveitoso para comer, né? Pra, tal. E a gente faz exatamente a mesma coisa. Na nossa hipocrisia, nós não entendemos que a história que está sendo contada a respeito de Eva é a história que está sendo contada a respeito de nós. A história que está sendo contada a respeito de mim. Eu peco porque o pecado me faz uma proposta de prazer. E eu aceito. De vantagem, e eu aceito. De trevas, e eu aceito. Eu quero obter algum lucro. Eu quero obter algum prazer. Eu quero obter alguma vantagem. Não é uma obrigação. Então João fala: se alguém pecar, ou seja, eu sei que vocês vão pecar. Eu sei. Tanto é que no capítulo 3 ele fala sobre purificar a si mesmo, assim como Jesus é puro, diante da realidade que um dia nós seremos como ele é. João não é bobo. Ele não tá falando aqui que existe uma forma de viver até que Jesus volte, onde a gente não vai pecar nunca mais. Onde não vai ter pecado. Não existe isso. João sabe a natureza dessa era. E João sabe que ao mesmo tempo que nós somos salvos e santos, que é como Deus nos vê, ao mesmo tempo nós somos pecadores. A diferença da nossa velha vida é que agora o pecado é um acidente e não um estilo de vida. Precisa ser. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. João enfatiza não apenas a humanidade de Jesus e o ofício messiânico dele, mas também o seu caráter perfeito, justo, impoluto como homem. Ele é o justo que veio morrer pelos injustos. Sendo justo, Jesus pode comparecer diante de Deus e nos defender, se compadecer de nós. Advogado, essa palavra advogado aqui, que é usada, é a mesma palavra que Jesus usa para se referir ao Espírito Santo. Em João 14, 16, João 13, Jesus fala: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro paracletos. Um outro consolador, um outro advogado. A Cristiane, ó, no caso a minha esposa. A Tiane falou a respeito disso na última pregação dela. E a mesma palavra que Jesus usa para se referir ao Espírito Santo, João está usando para se referir a Jesus. Ele é o nosso advogado diante do Pai. É como se o Espírito fosse o nosso advogado diante do Filho e o Filho fosse o nosso advogado diante do Pai. Em Romanos 8, fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito intercede por nós diante do Filho, o Filho intercede por nós diante do Pai. Nem quando nós oramos, seja o nome de quem nós chamarmos, se nós orarmos ao Pai, como Jesus ensinou no Pai Nosso, se nós orarmos ao Filho, se nós orarmos ao Espírito, nós não temos como fugir de uma conversa trinitária. E Jesus, ele é o justo. Mas o interessante aqui é que esse advogado que advoga por nós, ele não está tentando convencer Deus de nada. Como se Deus quisesse, como se o Pai quisesse fazer alguma coisa e o Filho tivesse que convencer o Pai a não fazer. Porque Jesus, ao mesmo tempo que Ele é o justo, Ele também é o justificador, porque Ele não guardou sua justiça para si. E por que Ele não fez isso? O texto continua e diz: porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. A palavra propiciação significa desviar a ira. Meus amigos, se Deus é bom, e Deus é bom, Deus é summum bonum, Luan. Ele é o bem supremo, bondade suprema, bondade absoluta. E se Deus é summum bonum, se Deus é completamente bom, ao contemplar o mal, Ele não pode ter outra reação a não ser se irar. E eu não sei se vocês lembram disso, mas nós nascemos em pecado. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. Ale, mas meus pais casaram certinho, tudo certo, não teve adultério, não teve nada, então minha família é maravilhosa. Em pecado, porque não é o pecado dos seus pais, é o pecado que corre nas nossas veias, desde sempre. O pecado não é uma manchinha na nossa roupa, o pecado é um veneno nas nossas veias. E para que Deus pudesse destruir o pecado sem nos destruir, Ele imputou o nosso pecado ao Filho dEle e destruiu o Filho dEle na cruz, para que Ele pudesse destruir o pecado sem nos destruir. E o nome do que Jesus fez ao morrer na cruz é propiciação. Ele é o Cordeiro que foi imolado para que nós não sofrêssemos a justa ira de Deus. Nós temos facilidade em pensar na obra da cruz como a obra feita no passado. A gente tem facilidade também de pensar na vinda de Cristo, que consuma a obra da cruz, que traz completude à obra da cruz, como um evento futuro. Mas eu acho que é parte vital da nossa santificação entender o que Jesus está fazendo agora. É parte vital da nossa santificação entender o que Jesus está fazendo enquanto a gente peca. Se você voltasse, fizesse um rewind aí, retrospectiva da sua semana, você consegue lembrar algum momento onde você pecou? Alguém consegue lembrar? Essas são as coisas que você lembra. Se a pessoa que estivesse do seu lado soubesse todas as coisas que você fez, das quais você lembrou, mas mais do que você fez, ela soubesse todas as coisas que você pensa, que passam pela sua cabeça, os pensamentos que vêm na sua cabeça, será que a gente ainda estaria sentado um do lado do outro? No entanto, Jesus conhece não só como nós pecamos por ação, mas também quando nós pecamos por omissão, quando nós pecamos por sentimento, quando nós pecamos por pensamento. E João está falando que esse homem, sabendo tudo a nosso respeito, continua intercedendo por nós diante do Pai. E o autor de Hebreus vai falar que ele vive sempre para interceder por nós. Como funciona a intercessão de Jesus? Será que quando alguém vê pornografia, e daí ele espera um pouquinho até a consciência dessa pessoa ficar aliviada e ela conseguir orar? E quando ela ora, Jesus volta a interceder por nós. É isso? É isso que a Bíblia diz? Ou, na verdade, depois de um tempo dela orando e pagando a penitência pelo pecado que ela cometeu, aí Jesus começa a interceder por nós. Gente, Jesus não defende a nossa causa, a nossa inocência, porque a gente é digno de perdão, ou porque a gente é bom, ou porque a gente conquista o pecado, conquista o perdão do Senhor ao fazer a nossa própria remissão de pecados. O Senhor nos salva de graça e pelo poder da obra da sua própria cruz. E eu creio que, enquanto a gente não entender isso de verdade, como igreja, a gente não vai experimentar de avivamento. Eu estava conversando com um amigo esses dias e ele me falou uma parada. Que Deus está falando com ele. E ele disse assim, que oração não é mediação do avivamento. Oração não media avivamento. Discipulado não media avivamento. Nem mesmo comunhão media avivamento. O que media avivamento é o Evangelho. Porque avivamento nunca aconteceu por quanto as pessoas oravam bem. Avivamento nunca aconteceu por a qualidade dos relacionamentos daquela comunidade. Avivamento nunca aconteceu pela qualidade do discipulado daquela comunidade. Todas essas coisas acontecem por causa do Evangelho. E avivamento acontece por causa do Evangelho. Não é alheio ao Evangelho. Quando Deus decide habitar no meio do seu povo, é por causa da obra da cruz. Porque quando Ele decidiu habitar dentro de mim e de você, não foi por causa do quão bem você orava, não era por o quão bem você se relacionava, ou o quão bem você fazia coisas para Deus, mas é porque Cristo morreu por você. E Ele morreu não somente por nós, mas pelo mundo inteiro. E João não está querendo dizer nesse versículo de que no final todo mundo vai ser salvo, que Deus é tão bondoso que Ele fez o inferno para aqueles que não o amam e não querem estar perto dEle. O que João está falando aqui é que a propiciação, o sangue de Cristo derramado na cruz, atinge o mundo inteiro, seja para salvação ou seja para tornar indesculpáveis os que não creram. Estou em problemas. Tem 29 versículos e o grego só me deu 50 minutos. Vocês estão comigo? Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz é em si um ato de justiça e amor. Deus, em Cristo, satisfaz a sua ira e revela o seu amor. O Jonathan Edwards, ele fala: encontra-se em Cristo infinita justiça e infinita graça. Tem uma coisa que eu sempre falo, que a graça não precisa ser hiper para ser escandalosa. É um escândalo completo. Gente, eu não deveria estar aqui, vivo. Se a gente está aqui reunido ao redor da presença de Deus, o mínimo que deveria acontecer, se nós não esquecermos de quem Deus é, e a gente não esquecer de quem nós somos, e se Deus como a gente pede, atender a nossa oração de vir morar aqui e se hospedar aqui objetivamente, não existia uma outra possibilidade. Lembrando, se nós nos lembrarmos quem Deus é, e se nós nos lembrarmos quem nós somos, não existe uma outra possibilidade, a não ser Ele matar todos nós aqui ao mesmo tempo, com a luz da sua glória. No entanto, nós podemos achegar diante dEle e chamar Ele de Pai. Quando nós pecamos, nós não buscamos uma nova justificação ou um novo justificador, porque nós nos tornamos inimigos de Deus de novo. Nós buscamos o perdão daquele que permanece sendo nosso Pai. Versículo 3. E nisto sabemos que temos o conhecido. Como que eu sei que eu tenho conhecido o Senhor? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. A verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Como que eu sei que eu estou nele? João é maravilhoso, porque ele vai explicando, né? Como que eu sei que eu conheço ele? Como que eu sei que eu estou nele? Eu sei que eu estou nele. Se quem diz que permanece nele, esse deve andar também como ele andou. A luz de Deus, o amor, a salvação, tudo isso é medido da seguinte forma, se guardamos os mandamentos dele. Então João descarta a possibilidade de uma fé que é repleta de bons dizeres, é repleta de simplesmente boas ações, ou boas palavras, ou um bom discurso, mas é rasa em demonstração de obediência ao Senhor. Verdadeira obediência ao Senhor, e não obediência aparente. E aqui eu sou extremamente confrontado, porque existem pessoas que são melhores nas palavras do que outras. E infelizmente, eu sou alguém que sou muito bom com as palavras. Isso quer dizer que eu tendo a falar muito. E pessoas que falam muito, necessariamente, precisam viver muito. Em muitos e muitos momentos, eu me vejo mais falando do que vivendo. Mas graças a Deus, a Jesus Cristo, meu advogado junto ao Pai. Porque o paradoxo desse trecho aqui é que a obediência aos mandamentos não compra o amor de Deus. João não está falando isso em nenhum momento. Ele não está falando que a obediência aos mandamentos faz com que aconteça a propiciação diante do Pai. Não, quem garante a propiciação é Cristo pregado na cruz. Esse é o Evangelho. Mas por causa de Cristo pregado na cruz, nós somos capacitados a guardar os mandamentos de Deus. A gente vê isso muito claro quando João também escreve lá no Evangelho, no capítulo 14, versículo 21, que ele diz assim, aquele que guarda os meus mandamentos, este é aquele que me ama, Jesus está falando. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, a guarda dos mandamentos, que em outras palavras é obediência, a gente entra num ciclo aqui. Porque quando nós obedecemos, nós somos capacitados a crer. E quando nós cremos, nós somos capacitados a obedecer. E eu adicionaria um outro aqui, que João também adiciona, que é o amor. Então existe um ciclo aqui de obediência, fé e amor. Quanto mais eu obedeço, mais eu creio. Quanto mais eu creio, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu obedeço. Quanto mais eu obedeço, mais eu creio. Quanto mais eu creio, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu obedeço. Por quê? Porque a minha obediência não compra a presença de Deus. A minha obediência não compra o amor de Deus. Mas à medida em que eu obedeço, o meu coração é expandido para experimentar mais do amor de Deus. E como Ele me ama primeiro, eu sou habilitado a amá-Lo de volta numa quantidade maior. E o meu amor é expresso a Ele quando eu obedeço. E quando eu obedeço, o meu coração aumenta para experimentar mais dEle. E para conhecer Ele mais por meio da fé. Então eu sou expandido no meu coração para amá-Lo ainda mais. Esse ciclo infindável de conhecimento, amor e obediência que Jesus está falando em João 14, 21. E é a mesma coisa que João está falando aqui. E obediência é traduzida por João como andar como Jesus andou. Tem um livro muito... um livro não tão bom, chamado Em Seus Passos, O Que Faria Jesus. Alguém já leu? Perdão. Para mim não dá. Respeito. Mas basicamente, Em Seus Passos, o que faria Jesus é: o que Jesus faria agora? Aí eu tenho que conseguir lembrar o que Jesus faria agora nessa situação, aplicar o padrão ético de Jesus no que eu faria nessa situação. Então Jesus deixa de ser Deus que me capacita a obedecer, e Ele começa a ser um bom conselheiro para melhorar o meu padrão moral e ético. E daí o melhorador do meu próprio comportamento sou eu, e não Deus em carne e a sua obra. Eu não consigo me melhorar, gente. É por isso que eu não virei coach. E eu não consigo melhorar você. Não importa o quanto você cante e me ajude a melhorar, eu não consigo te ajudar a melhorar. Se Deus não te ajudar primeiro. E se Deus não me ajudar primeiro. Porque como eu orei aqui, eu sou o maior pecador que eu conheço e o mais necessitado de Deus. Antes da gente ir para o 11. É no 11 que a gente está? Não, a gente está no... a gente ia entrar no 7, né? Antes de ir para o 7. Portanto, a nossa caminhada em santidade não requer apenas que eu pare de pecar, mas que eu passe a procurar os passos de Jesus. Gente, santidade é mais do que parar de pecar. Nós somos libertos de um estilo de vida pecaminoso. O pecado não é mais o nosso Senhor. Ainda que a gente vá lutar com ele para o resto da nossa vida, o Evangelho não me deixa ficar tipo assim, ai, mais um dia para viver em pecado, que droga, por que Jesus não volta logo? Porque... vamos pecar mais um pouquinho. Não. O Evangelho não me deixa, não nos deixa viver. O sangue de Jesus não nos deixa viver desse jeito. Porque à medida, ao passo em que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos participantes da natureza divina, Pedro vai falar. Ou seja, o ódio que Deus tem do pecado começa a escorrer para mim. O texto continua e diz, amados, aqui, isso aqui é muito bom. Como que foi que João falou lá no primeiro versículo? Filhinhos. Relacionamento paterno. Essa palavra amados aqui tem algumas versões que vão adaptar para meus grandes amigos. Alguém tem NTLH aí? Não gosta, pessoal, né? Eu acho que ela traz meus grandes amigos. Meus grandes amigos. Porque assim como paternidade, o relacionamento paternal na comunidade é necessário, o relacionamento fraternal é necessário. Porque ainda que os pais sejam pais, não deixam de ser irmãos. Não existe um pai espiritual que não seja irmão de alguém. Um pai espiritual que não é irmão de ninguém é um tirano e não um pai. Alguém numa posição de paternidade, que não é irmão de ninguém, que não presta contas para ninguém, que não está em relacionamento familiar com ninguém, é falso. E João vai falar isso daqui a pouco. Ele fala: amados, meus grandes amigos, eu não lhes escrevo, manda... Peraí, pausa aqui. Vocês estão comigo ainda, gente? Eu vou continuar, tá bom? Peço a paciência de vocês aí. Tá tudo certo. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Gente, como que é isso, né? Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdade e a verdadeira luz já brilha. Ao mesmo tempo que João está falando, olha, eu não estou contando novidade para vocês. E a gente deve desconfiar e deve rechaçar alguém que vive de novidade em novidade. João está treinando a gente aqui para conhecer falsos mestres e falsos profetas. As pessoas que a gente ouve precisam ser colocadas à prova pelas escrituras. Porque alguém que está sempre em busca de uma novidade, sempre em busca de uma coisa nova, de uma nova doutrina, uma coisa que só ela ouviu, uma revelação que ela recebeu direto de Deus, ela constrói doutrina em cima daquilo ali, e isso é falso. Um mandamento novo que João está falando, que ele não está escrevendo, é uma novidade que foge do que os profetas já proclamaram e foge do que o próprio Jesus já disse, porque ele fala, a palavra que vocês ouviram, a palavra que os ouvintes primários de João ouviram é o testemunho que os profetas vêm dando desde o Gênesis, passando pelos livros de sabedoria, passando pelos livros, pelos profetas maiores e menores, dizendo, testemunhando a respeito do Messias, testemunhando a respeito de um reino terreno, material, físico, literal, na terra. E a mensagem que o próprio Messias, que há de vir inaugurar esse reino, deu. Ele está falando assim, eu não estou fugindo dessa mensagem. Eu não estou fugindo dessa mensagem como os superapóstolos que aparecem aí no meio de vocês. Eu não estou fugindo dessa mensagem como os gnósticos aí que pregam outra coisa no meio de vocês. E tantas outras heresias que vêm surgindo como fogo selvagem no meio da igreja. Eu estou falando a mesma coisa. Só que ele diz, eu estou trazendo um mandamento novo sim. E João está falando isso no sentido de que ele está fazendo as coisas velhas frescas. As coisas lá do princípio, frescas de novo. Não é novo no sentido de ser diferente, é a mesma coisa, renovada. Assim como o mundo, quando Jesus voltar, não vai ser destruído para ser criado um outro mundo novo, o que vai ser destruído é o pecado, e esse mundo vai ser renovado. Eu não sei quantos aqui ouviram um episódio que eu fiz sobre nostalgia. Quem ouviu? E passou mal. Acontece. Eu não ouvi, eu não me ouço. Senão eu fico mal. Em um dado momento eu cito o James Smith, que ele fala a respeito de uma nostalgia que é ruim. É uma nostalgia onde eu fico preso ao passado. E o Smith, ele critica muito esse tipo de nostalgia, porque ele fala de sistemas religiosos, instituições religiosas que se prendem ao passado e não conseguem usar o passado como uma ferramenta para avançar para o novo. Mas elas ficam sempre no passado tentando imitar uma coisa que eles já viveram um dia. E deixa eu te falar um negócio, gente, o passado não volta mais. A gente não pode ficar preso num tipo de nostalgia onde, ai, como eu queria de volta os tempos da minha adolescência, onde eu jogava videogame, chegava em casa sem preocupação nenhuma, e daí eu sentava na calçada lá com meus amigos depois de jogar bola. Eu preciso entender que esses tempos não voltam mais. Se eu ficar preso ao meu passado, como eu vou me tornar um homem maduro o suficiente para ter um filho e criar o meu filho, sendo que eu não consigo assumir a responsabilidade? Eu preciso ter uma tarde toda livre para ir jogar bola com os meus amigos e fico vivendo naquela angústia, preso às amarras do passado. A nostalgia é boa quando nos lembra do que já aconteceu e nos impulsiona a avançar para o que está acontecendo e vai acontecer. Esses fundamentos são os marcos antigos. Mas deixa eu te falar um negócio, a gente nunca mais vai ser como a igreja do primeiro século. Não tem como. A gente nunca mais vai ser como a igreja logo depois da ascensão de Jesus. Primeiro, eu queria saber, quantos judeus tem aqui? Fechou. Já não tem como. Quantos apóstolos judeus tem aqui que testemunharam Jesus em carne? Fechou. Já não dá. Mas quando nós olhamos para o futuro, a gente vê o que aconteceu no começo em escalas muito maiores. A gente vê o próprio fundador da nossa religião dizendo: façam obras maiores do que as minhas. Isso não é um fetiche megalomaníaco. Ai, eu vou fazer obras maiores do que a de Jesus. Ai, nós vamos ser maiores que a igreja do primeiro século. Não! Exatamente não! Porque se nós olharmos para a nossa própria capacidade, nós deveríamos cair humilhados diante da presença de Deus, sabendo que isso não é possível. Não é possível chegar perto deles tentando imitar, quem dirá superar uma igreja que virou o mundo de cabeça para baixo. No entanto, mais uma vez, o controle do Play 2 é tirado da nossa mão. As nossas próprias habilidades e capacidades não são capazes de nos levar ao tipo de igreja que a gente tem que ser. As nossas próprias habilidades e capacidades não conseguem nos levar a um estilo de vida de andar na luz. Nós precisamos da obra do Espírito no nosso meio, aplicando a redenção de Cristo Jesus, nos livrando de nós mesmos, do nosso próprio egoísmo, da nossa própria consciência, seja da carne, dos olhos ou a soberba da vida. Esse é o Evangelho, gente. O Evangelho, antes de tudo, não é algo que eu faço, é algo que eu recebo. Esse mandamento novo, esse frescor. A gente já errou muito como comunidade na mensagem de paternidade. E a gente nunca mais vai voltar a ser a casinha da Barbie, onde tem o vozinho, o paizinho, o tio e o irmão. Mas isso não invalida a mensagem. Nós precisamos voltar ao fundamento e fazer ele fresco. Vocês estão aí? Gente, eu preciso pregar tudo, tá bom? Porque a gente vai ficar até 2 de março fora. 2 de março é domingo? Sábado. Então vocês só vão me ver de novo dia 3. Me vem hoje, já não me verão novamente. E depois me verão de novo. Então a gente pode dar uma... Tem uma galera que vai cansando e vai indo embora. Vocês podem... Ó, tranquilo. Alguém está visitando a gente pela quinta vez hoje? Ou o pessoal que estava visitando pela quinta vez já decidiu? É mais à noite, né? Eu vou ir perguntando assim, a gente pela 10ª vez pensa assim, nossa, às vezes já está no staff, assim, está levantando a mão assim, ó. Eu visito e visito. Sou visitão demais. Vamos lá, gente. Meu Deus, tem tanta coisa aqui ainda. A gente nem falou do anticristo ainda. Estamos chegando no anticristo. Safado. Ao vivo. Safado. Não existe inovação. Vamos lá. Meu pastor me deixou tópicos aqui, eu tenho que passar por eles. Não existe inovação na mensagem apostólica. Como eu disse, é a mesma. E as trevas estão sendo dissipadas pelo evangelho, como a gente disse. A obra de Cristo, a mensagem a respeito da obra de Cristo. E João vai falar aqui que ele não escreve mandamento novo, mas ele fala que, como a gente viu anteriormente, aquele que obedece os mandamentos, aquele que anda em obediência, buscando andar nos passos de Jesus, andando como ele andou, são aperfeiçoados no amor. O que é isso? Toda essa relação que eu falei de amor, mas eu gosto de entender aperfeiçoado no amor, me dá uma esperança tão grande. Esse versículo me dá uma esperança tão grande quanto aquele de 2 Coríntios, que eu sempre cito, 3, que fala que nós somos transformados de glória em glória. Porque às vezes a gente olha para dentro de nós mesmos e fala assim, eu não tenho como mudar mais. Se mudou, mudou, se não mudou, não muda mais. Já tô dando uma idade aí, fiz 27 anos, estou um senhor. Não mudou, não muda mais. Tem coisa que não muda. E daí o texto vem e fala assim, se você contemplar mais a glória de Deus, você vai mudar. E daí esse aqui vem e fala assim, Jesus, eu sou tão ruim de amar os outros. Sou tão indiferente. Que o contrário de amor não é ódio, né? Que o ódio ainda é alguma coisa. Vontade de dar um socão, joelhada, cotovelada, pegar a barra de stiff, aquela de 20, tá, nas costas, meio na costela aqui, que daí, isso é ódio. Quem quer começar na academia aqui, já que eu ganhei presente, quem quer começar na academia, mas tá mal, não consegue, vai e falha, levanta a mão, fica assim, ó. Sabe o que vocês precisam? Ódio. É ou não é, meu pastor? É ou não é, sênior? Gente, não tem o que faça você acordar, ir para a academia, botar vários quilos, levantar querendo vomitar, e com o teto preto, que não seja o ódio. Mas o que eu estava falando? Ah, tá. O ódio não é o contrário do amor. É indiferença. Eu me vejo tão indiferente ainda. Ele fala assim, eu ainda quero te aperfeiçoar em amor. Fica tranquilo. A obra que eu comecei, eu sou fiel para terminar até o dia, até o meu próprio dia. Então, a obra que eu estou fazendo em você não acabou. E quando parece que você está numa rua sem saída, é porque em algum momento você deixou de olhar para ele e deixou de obedecer aos mandamentos e começou a obedecer a sua própria vontade. E para isso nós temos o arrependimento. Arrependimento é virar 180 graus e ir na outra direção. Voltar ao Senhor. Os profetas estão sempre convidando Israel, voltem ao Senhor, voltem ao Senhor, voltem a face de vocês ao Senhor, busquem ao Senhor. E gente, essa manhã aqui, a gente vai orar no final, mas eu creio que essa manhã aqui é uma manhã de voltar ao Senhor. No sentido de ser uma manhã de perdão de pecados. Vamos avançar, vamos lá. Estamos aonde? 9. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Que isso? Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha só, o João, no meio de tudo isso, ele começa a falar dos relacionamentos horizontais. E ele fala assim, ele faz uma correlação muito profunda entre trevas e ódio. Gente, quanto mais trevas, mais ressentimento. O ressentimento é uma planta, é uma raiz que só cresce no escuro. Todo mundo entende o pecado da ira como um pecado, o cara que é irado, ele é explosivo, ele não aceita levar desaforo para casa, ele é o alfa, é o red pill. Mas tem uma ira que é uma ira fria, que ela senta no fundo do coração e ela fica lá. Sou ressentido porque não me reconhecem como eu deveria ser reconhecido, porque não me ouvem como eu deveria ser ouvido, porque eu não sou como eu deveria ser, porque eu não faço como eu deveria fazer, porque o que as pessoas pensam de mim. E você não sabe o que as pessoas pensam de você, não sabe o que você deveria fazer, não sabe como você deveria ser. Por quê? Porque você tem trevas. Ninguém nunca te virou e falou para você assim: olha, você é desagradável. Sabe qual é? Vai embora. Mas no seu interior, quando você anda em trevas e cultiva sentimentos de rejeição, de não aceitação, em trevas, essa raiz do ressentimento cresce nas trevas e você começa a odiar os seus irmãos. Não em palavras, talvez, não em ações, talvez, mas você começa a odiar os seus irmãos no seu coração. E se olhar com impureza para uma mulher, Jesus disse que já adulterou com ela, odiar no coração é homicídio. Versículo 11 fala a razão de tudo isso: quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai. Pensa alguém andando num lugar muito escuro, gente. São as hipóteses que a gente gera dentro do nosso coração quando nós andamos em trevas sem enxergar nada. E a gente imagina o que deve estar na nossa frente. A gente imagina o que as pessoas devem estar fazendo. De repente, essa nuvem turva do ressentimento começa a entrar no nosso meio, mas João fala que o mandamento que é antigo, a mensagem do Evangelho, dissipa as trevas. E ela precisa dissipar as trevas. Como as trevas entre nós e Deus foram dissipadas pela luz do Evangelho, as trevas entre nós e nós mesmos precisam ser dissipadas pela luz do Evangelho. As conjecturas que a gente faz a respeito do que as pessoas devem estar fazendo, falando, pensando, achando a nosso respeito, precisam cair por terra por causa do poder do Evangelho. Às vezes, quando nós estamos ressentidos, quando eu estou ressentido com alguma pessoa, eu sinto que meu coração ficou ressentido. Eu sinto que aquela pessoa não deveria ter falado aquilo para mim, não deveria ter falado como falou, não deveria. E de repente eu chego diante de Deus e falo o nome dessa pessoa. E eu falo o que eu estou sentindo. E quando eu escuto minhas próprias palavras, não é nem Deus. Quando eu escuto o que eu mesmo estou falando, eu falo assim: nossa, que bobeirinha. Gente, eu não sei se já experimentaram isso. Quem é ansioso, mas assim, experimenta muito disso. Você está numa conversa, daí está uma maravilha, de repente quando você sai e vai embora para casa, você fala assim: meu Deus, não deveria ter falado aquilo. Acho que ele não gostou de mim. Acho que não foi bom, não. E daí, de repente, começa a vir um monte de coisa na sua cabeça. De repente, você está lá fazendo as coisas da sua vida e está imaginando uma briga e os argumentos que você daria nessa briga, que na realidade você já está certo. Você já virou certo. Daí você fala isso em voz alta. De repente você fala assim: gente, o que eu estou pensando? O que eu estou falando? Que loucura é essa? Nós vamos vencer as trevas com a luz. Nós não vencemos as trevas com argumentos. Nós vencemos as trevas com o Evangelho. Avancemos, filhinhos! Escrevo para vocês, versículo 12: porque os seus pecados são perdoados, aleluia, por causa do nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Alguns autores vão falar que João está falando aqui de diferentes idades no meio da comunidade, os mais novos, os do meio e os mais velhos. Outros vão falar que são categorias de maturidade espiritual. Só que, na realidade, essas coisas podem até ter. Mas pensa comigo. A primeira característica dos filhinhos, porque os seus pecados são perdoados. Quem é crente aqui, gente? Então, quem teve os seus pecados perdoados? Amém. Os pais, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Quantos são crentes aqui, gente? Quantos conhecem aqueles que existem desde o princípio? Então, conhecer aquele que existe desde o princípio não é coisa só para os jovens. Vamos lá. E ser perdoado pelos meus pecados não é coisa só dos novos convertidos. Olha os pais. Os pais que conhecem desde o princípio, né? Os jovens. Vocês têm vencido o maligno. Vamos lá, gente. Vencer o maligno não é só coisa de jovem, não. Conhecer aquele que existe desde o princípio não é só coisa de pai, não. Ser perdoado e viver como alguém que foi perdoado dos seus pecados não é só coisa dos filhinhos. Ele continua dizendo, filhinhos, de novo, escrevi a vocês porque vocês conhecem o pai. Vamos lá, eu conheço o pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Então João não está dividindo a igreja em categorias. Ele está falando características que é para todo novo nascido. Não amem o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu queria focar aqui no versículo 16, que ele diz que tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Aqui, a gente consegue ver as três macro áreas assim, da nossa vida onde nós somos tentados. Os desejos da carne, as concupiscências da carne, a luxúria, os desejos pecaminosos. E ele vai para uma outra área e fala dos desejos dos olhos, aquilo que nós vimos e a gente deseja, onde nasce a cobiça, onde nasce a inveja, onde nasce o ressentimento, onde nasce o ódio, a amargura, e a soberba da vida, onde nasce a própria soberba, a avareza, o desejo de ter coisas, o amor pela riqueza. Sexo, dinheiro e poder, basicamente. E ele fala que essas coisas procedem do mundo. O que é mundo aqui, gente? É essa era, esse tempo. Ele não está falando simplesmente desse planeta. João não está falando, está falando desse sistema, desse mundo, que é governado por Satanás. Que é governado pelo príncipe da potestade do ar. O sistema desse mundo quer promover em nós a soberba da vida. Quer que a gente se encha dos desejos desse mundo. E eu não sei se vocês percebem isso, mas às vezes os conteúdos que a gente consome começam a colocar no nosso coração uma parada tipo assim, cara, será que uma vida vivida assim não é mais legal? Será que esse estilo de vida aqui, se eu começar a fazer essas coisas, de repente a gente começa a adaptar para a gente um estilo de vida que, sei lá, a gente viu no Instagram, que a gente viu no YouTube, e a gente começa a perceber que esse estilo de vida que a gente está cultivando desejo no nosso coração é completamente contrário ao estilo de vida proposto pelas Escrituras. E de repente a gente começa a se achar frustrado. E a gente começa a se achar frustrado por não conseguir um estilo de vida. A gente entra nessa, as pessoas entram nesse paradoxo. Meu Deus, eu tenho que ser crente, eu tenho que estar dentro da igreja. Eu sou da igreja, eu creio em Jesus, eu sou do An, eu sou, cara, de uma casa de Nazireu, gente separada, tribo de Levi, zeloso. Mas de repente eu começo, mas será que sendo assim eu vou conseguir ter todo o dinheiro que eu quero ter? Porque aquele cara lá estava fazendo uma live com uma Lamborghini atrás dele. Aquele maluco faz um monte de dinheiro no jogo do tigrinho. Será que não pode? Olha esses caras. Olha esse coach. Pilota helicóptero. Será que não tem como eu emprestar um pouquinho desse evangelho dele? É tão bonito. É tão bonito quando ele fala assim: olha, quando você começar a prosperar, quando você começar a enricar, as pessoas vão ficar contra você. E você vai deixar elas para trás. Ou seja, conquista o que é seu, toca a sua vida, que se lasque os outros, você não precisa de comunidade. Gente, tem umas pessoas que falam coisas lindas na internet. Daí você faz perguntas básicas, assim, tipo, de qual comunidade você é mesmo? Quem que é o seu pastor? Para quem que você presta conta? E não tem resposta. São coisas básicas, você está entendendo? E a gente está querendo ter o estilo de vida delas. Ganhar dinheiro do jeito que elas ganham. Viver do jeito que elas vivem. Se enchendo de concupiscência dos olhos. Concupiscência da carne, os desejos da carne, a soberba da vida. De repente a gente tem desejos profundamente instalados dentro de nós, que a gente não sabe de onde veio, que estão minando o nosso prazer e a nossa alegria em Deus. Eu não consigo, eu não tenho prazer mais em oração, Ale, eu acho que minha vida não tem sentido. É claro, os desejos que você cultiva dentro do seu coração não são satisfeitos em Deus, são satisfeitos em você mesmo. E esse tipo de satisfação não pode nos preencher. Vocês estão comigo, gente? Estou terminando, tá bom? Filhinhos, essa é a última hora. A expressão que João usa aqui é, no original, está escrito, essa é última hora. Não tem esse A aí, esse é artigo? Artigo definido, né? Vamos lá, de português. Quem é professor de português? É professor de tudo, né? No original tá, essa é última hora. Como se João está falando, olha, a gente está num momento que é uma última hora. É um momento de última hora, um momento decisivo na história. Depois daqui, a história nunca mais vai ser a mesma. Ele está falando, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora, muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora, ou uma última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Vamos lá, gente. João não está mirando aqui em falar do último anticristo que vai aparecer. Vai aparecer um último anticristo, sim ou não?
Sim.
No meio da grande tribulação, sim ou não?
Sim.
Vai pegando esse código. Vai aparecer um homem, um líder militar, um líder de uma nação, como os profetas descrevem, e ele vai liderar o último avanço do mal contra o povo de Deus durante a grande tribulação. Vai ter esse homem, ele vai ser o anticristo. Mas João está falando assim, muitos anticristos vêm surgindo. João não está falando do último anticristo, ele está falando de o espírito do anticristo atuando na história, e muito mais, o espírito do anticristo atuando no meio da igreja. E ele não está falando simplesmente, quando a gente lê que eles estavam no nosso meio e foram embora, não está falando pessoas que fizeram parte da nossa, do começo da igreja, ou pessoas que fizeram parte da sua vida e falaram assim, nossa, fulano desviou. Não é exatamente isso. Mas ele está falando de pessoas que, falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos que surgem no nosso meio. E vale ressaltar que falsos mestres, de acordo com João, não são pessoas que simplesmente ensinam doutrinas erradas. Mas, na verdade, os que carregam em si marcas de uma vida em pecado. Um estilo de vida pecaminoso. E como João declara várias vezes na sua carta, aquele que não obedece os mandamentos de Jesus não o ama. E ele começa a falar como que nós vamos fugir desses falsos ensinos, desses falsos mestres. Versículo 20, mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Essa unção que vem do Santo, a unção, gente, é derramar óleo sobre. E ele está fazendo menção de quando os objetos do templo eram ungidos, os sacerdotes do templo eram ungidos, e a unção significa que eles foram separados para o Senhor. Eles foram adquiridos como propriedade de Deus. Quando os sacerdotes eram ungidos, eles pertencem a mim. Quando o rei era ungido, esse rei é meu representante, porque ele pertence a mim. Quando os objetos eram ungidos, os objetos pertencem ao Senhor. A unção que procede do Santo, que nos separou para Deus, se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo é a unção que João está falando, que nós recebemos, e por meio dele fomos adquiridos como propriedade de Deus. Vamos continuar, olha isso. 21. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, igualmente, tem o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. A recompensa da fidelidade é vida eterna. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganar vocês. Mas quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E vocês não precisam que ninguém os ensine, mas com a unção dele, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele, como também ela, a unção, ensinou a vocês. O chamado final de João aqui, nessa parte da carta, para a gente encerrar permaneçam no Espírito Santo. João, mais uma vez, ele aconselha como um pai. E ele termina fazendo isso, aconselhando como um pai, à luz do dia do Senhor, que os seus filhos na fé caminhem de maneira digna, permanecer em Cristo e na sã doutrina, através de uma vida no Espírito, para que sejamos achados fiéis. A recompensa da fidelidade é vida eterna. Só que essa fidelidade, gente, não pode ser gerada por nós mesmos. A gente já cansou de falar isso. Nós precisamos que o Espírito venha e nos faça fiéis. Fidelidade é fruto do Espírito. Amabilidade é fruto do Espírito. Domínio próprio é fruto do Espírito. Paz é fruto do Espírito. Alegria é fruto do Espírito. Mais do que desejar os dons do Espírito, precisamos desejar o fruto do Espírito. Mais do que desejar o mover do Espírito, precisamos desejar o Espírito Santo, que é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, que é Deus. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, falando de Jesus agora, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Meu Deus. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. João está falando que no dia da vinda de Jesus, pessoas vão ter que se afastar dele, ou serem afastadas dele. Ou seja, não nasceram de Deus. A gente vê isso em Mateus 7. Eu profetizei, eu realizei milagres, eu realizei maravilhas. Ô Rick, se quiser subir aí, pessoal. Eu realizei prodígios e Jesus fala assim: eu não conheço vocês. Vocês não são nascidos de Deus. Vocês praticam a iniquidade. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Para resumir tudo que eu falei, o título que o Ale deu para essa pregação é: os seus pecados foram perdoados. Filhinhos, os seus pecados foram perdoados. A obra de Cristo na cruz garante o perdão dos nossos pecados. E se a profundidade dessa mensagem não nos atingir, nós continuaremos andando como escravos do pecado, nos escondendo nas trevas, tentando nos esconder de Deus ao nos esconder uns dos outros. E hoje, agora nessa manhã, eu queria que a gente ficasse de pé. E eu queria fazer um apelo para que o apelo dessa manhã é para perdão de pecados. Você que tem andado sobre o peso dos seus pecados, pecados que têm pesado no seu coração, existe perdão para você na obra da cruz. Deixa eu falar um negócio. Não é o ato da confissão uns aos outros que nos faz perdoados. Nós só confessamos pecados que já foram perdoados por Deus. Pecados são perdoados por causa da obra de Cristo na cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E porque nós queremos andar em liberdade, nós confessamos os pecados uns aos outros. Faz parte da obra de santificação termos tudo uns dos outros. O perdão dos pecados não é garantido pelo que você faz ou pelo que eu faço. Mas a progressão em santificação precisa incluir que eu exponho os meus pecados aos meus irmãos. Só que hoje, aqui nessa manhã, eu quero convidar aqui na frente pessoas que têm vivido debaixo do peso, de um peso de acusação, com um coração pesado por causa dos próprios pecados. E eu quero chamar também, quero convidar a igreja para que nós ergamos as nossas vozes por uma ação e uma intervenção do Espírito Santo no nosso meio. Aquele que convence do pecado, convence da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus não tiver lugar no nosso meio, não haverá luz. Nós precisamos de luz, gente. Nós sejamos invadidos. Eu quero que nós sejamos invadidos. Essa comunidade seja invadida com a luz de Deus. E muitas vezes a gente associa a luz de Deus simplesmente com exposição. Ah, vão saber os meus pecados. Não, a luz de Deus é a presença de Deus nos livrando de ter que andar a nossa vida toda escondendo coisas, presos à nossa própria reputação, presos à nossa própria imagem, presos ao nosso próprio pecado, tendo que sustentar uma imagem diante dos outros, porque eu não posso ser quem eu realmente sou. A luz de Deus traz liberdade sobre nós. E onde há liberdade, onde há liberdade, ali está o Espírito Santo de Deus. Aonde o Espírito Santo está, ali há liberdade.